Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convido o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para ler um trecho da Bíblia.
Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Digo-vos isto, para que a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
Em votação, a ata da 24ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício número 133 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 5 de agosto de 2015, referente ao requerimento número 93 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 134 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 5 de agosto de 2015, referente à indicação 145 de 2015. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 145 de 24 de julho, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Coordenadoria de Meio Ambiente que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 567 de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade, de 3 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de junho de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Senhor Vereador, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da audiência pública que vai debater o Orçamento Estadual 2016 em sua região. Contamos com seu apoio na mobilização da comunidade com o objetivo de apresentar sugestões para as emendas parlamentares de interesse de seu município ao Orçamento 2016. deputado Mauro Bragato, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Planejamento. Região de São Paulo, capital. Data 19 de agosto de 2015, quarta-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Franco Montoro, Ibirapuera, São Paulo. Convite. A Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e a direção do campus Sorocaba têm a satisfação de convidá-lo para participar da inauguração dos prédios do Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade, do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia e do novo edifício para aulas teóricas. A comunidade UFSCar Sorocaba conta com a sua presença. Dia 17 de agosto de 2015, às 15 horas, na rodovia João Leme dos Santos, quilômetro 110.
As correspondências encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 97 de 2015. Solicita informações sobre as matrículas dos imóveis do loteamento Jardim Sinibaldi. Senhor Presidente. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações referente ao fornecimento das matrículas dos imóveis do loteamento denominado Jardim Sinibaldi. 1. Em que pé encontra-se o processo de regularização desses imóveis? 2. Qual o prazo previsto para entrega das matrículas? 3. Qual o motivo do atraso na entrega das matrículas? 4. Quais providências foram ou estão sendo tomadas no sentido de solucionar o atraso? Justificativa. Ocorre que tenho sido bastante questionado pelos moradores do local sobre o fornecimento das escrituras de seus imóveis, que, segundo eles, em reunião realizada em meados de setembro de 2014, onde estiveram presentes a senhora prefeita, procurador jurídico, engenheiro e outros funcionários da prefeitura, as escrituras seriam fornecidas até o final do ano de 2014. Porém, até o momento, eles não obtiveram mais nenhuma informação, razão que apresento este requerimento que visa esclarecer os fatos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 98 de 2015. Solicita informações sobre o conjunto habitacional localizado na rua Boleslavas Jusquevícios. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que encaminhe a esta casa as seguintes informações referentes ao conjunto habitacional localizado na rua Boleslavas Jusquevícios, no bairro Paulo Azimendes. 1. As casas que foram construídas pela Prefeitura em parceria com o Governo Federal no núcleo habitacional localizado na referida rua está apto a receber denominação? 2. As edificações atendem às prescrições técnicas constantes no plano diretor e demais legislações existentes? 3. O conjunto habitacional foi implantado e oficializado pelo Poder Público? Justificativa. Essas informações são necessárias para que eu possa juntar ao projeto de lei por mim apresentado nesta Câmara Municipal, que tem por finalidade homenagear a senhora Lígia Penha da Cunha Jacinto, dando o nome dela ao conjunto habitacional, razão que apresento esse requerimento, que certamente receberá o apoio de todos os colegas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015, e vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, vem a esta tribuna, temos um parecer da Comissão de Justiça e Redação no mesmo requerimento, né? E eu acho que o sentido de esclarecimento é o mesmo, é isso, né? Se está apto, coisa assim, a juntada de documentos, né? E o que a gente respeita nesse caso, ou requerimento ou... O parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nesse sentido, é a minha dúvida. Obrigado, novo presidente.
Saudar o presidente, nobre presidente, saudar os vereadores, população presente. Nobre presidente, só para esclarecer, Reuters, eu vou retirar o requerimento até para respeitar a Comissão de Justiça e Redação. Na verdade, foi apenas um desacerto aí na questão de informação, mas aí eu retiro esse requerimento, porque a informação é a mesma. O importante é o projeto estar com as informações claras e ser aprovado. Então, eu retiro o requerimento e a gente pede aí a prefeitura que mande com uma certa urgência o pedido de informação da Comissão de Justiça.
Obrigado.
Obrigado, Euters.
Requerimento 98/2015, retirado pelo autor.
Requerimento número 99/2015, reitera a solicitação de informações. Senhor presidente, através do requerimento número 85, de 29 de junho de 2015, solicitei a nobre chefe do Executivo que informasse a esta Casa de Leis a forma pela qual se dá a distribuição de merenda no âmbito dos estabelecimentos escolares municipais, qual a quantidade servida a cada aluno, o custo e como é feito o cálculo da quantidade servida a cada aluno. 2. A senhora Alcaide encaminhou a resposta à Câmara, consubstanciada no ofício 85/2015, no qual está inserido manifestação da assessoria jurídica da municipalidade, acompanhada de planilha diária de refeições, suscrito pela senhora nutricionista, subdividida em 3 itens: cardápio, quantidade de alunos em 2015 e número de refeições com repetições. 3. Ocorre que no cardápio, referente a desjejum, lanche, ensino infantil, observa-se que 236 refeições foram servidas com repetições, sendo que no que se refere a desjejum, lanche, ensino fundamental, foram servidas 1.018 refeições. Mas não se sabe, todavia, quando, já que em ambos os campos a quantidade de alunos em 2015 é zero. 4. Diante do exposto, fica claro que a resposta não é precisa, não se podendo explicar à primeira vista em que momento foram servidos os lanches no ensino infantil e no ensino fundamental, mencionados na planilha elaborada. Pelas razões expostas, consoante faculta o artigo 156 da Resolução nº 1/2005, que institui o regimento interno da Casa, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a nobre chefe do Executivo, pleiteando-lhe que determine a senhora nutricionista ou a outros setores competentes que esclareçam a dúvida aqui aventada, alertando outro sim que, no caso, não foi encaminhado nenhuma manifestação da assessoria jurídica conforme narra o ofício 116. Manifestação essa, aliás, que entendemos desnecessária no caso. Plenário, Antônio Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 100 de 2015. Solicita informações sobre as ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe informações complementares ao requerimento número 64 de 2015, onde solicitei informações sobre as ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade, visto que na resposta enviada no ofício 096 não foi informado se as referidas ruas estão aptas a receber denominação. Justificativa. Esta informação é necessária para que eu possa apresentar projeto dando denominação às referidas ruas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 101 de 2015. Solicita informação sobre a estrada municipal bairro Piraporão, início no quilômetro 108 da SP-79. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe informações complementares ao requerimento número 63 de 2015, onde solicitei informações sobre a estrada municipal bairro Piraporão, visto que na resposta enviada, ofício 095, não foi informado se a referida estrada está apta a receber denominação. Justificativa. Esta informação é necessária para que eu possa apresentar esse projeto, dando denominação à referida estrada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 102 de 2015, de agosto de 2015. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Natalina Munhoz Pereira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Natalina Munhoz Pereira, ocorrido no dia 9 de agosto de 2015. Dona Nena, como era tratada carinhosamente por todos que a conheciam, era de família tradicional, casada com o senhor José Pereira da Silva, comerciante e ex-vereador de nosso município. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de agosto de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 167 de 2015. Indica a colocação de placa na rua João Batista de Oliveira. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de uma placa na rua João Batista de Oliveira com o nome da mesma no conjunto habitacional Ayrton Senna. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de julho de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 168 de 2015. Indica a manutenção de estrada no bairro Ribeirão Bonito. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de estrada no bairro Ribeirão Bonito, próximo ao abrigo de ônibus, logo no início do bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 169 de 2015, indica manutenção de estrada no bairro Furnas. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção pedregulhar à estrada que liga o bairro Furnas até o bairro Furninhas, próximo à lavoura do Jura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 170 de 2015. Indica manutenção de estrada no bairro Vila Elvio. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado o nivelamento da via conhecida como Estrada Fazenda do Banco, na Vila Elvio, assim como o devido cascalhamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de agosto de 2015. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 171 de 2015. Indica a manutenção das estradas e ruas do Vila Nova, Pintos, Vila Moraes e Campininha. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção como nivelar, pedregulhar e limpar bocas de lobo do Vila Nova, Pintos Moraes e as ruas do Campininha. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 172 de 2015. Indica a adequação do local e colocação de mais dois contêineres no bairro Sarapuí dos Torres. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a adequação do local e colocação de mais dois contêineres de lixo na estrada do bairro Sarapuí dos Torres, na SP-79, quilômetro 128,5, acesso ao bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 173 de 2015. Indica a instalação de tubulação no bairro Sarapuí dos Torres. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza de tubulação para o escoamento de água na margem da estrada, trecho da entrada da escola desativada no bairro Sarapuí dos Torres. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 174 de 2015. Indica a organização do estacionamento do Paço Municipal. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada uma melhor organização do estacionamento do Paço Municipal, conforme informado na placa logo na entrada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 175 de 2015. Indica manutenção nas estradas e ruas do bairro dos Ortizes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias como nivelação, cascalhamento e limpeza de bocas de lobo nas estradas e ruas do bairro dos Ortizes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 176 de 2015. Indica a instalação de iluminação pública em rua no bairro Campininha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a colocação de iluminação pública em rua do bairro Campininha. A referência é a casa do senhor Luiz Noriuki Yoshimura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 177 de 2015. Indica melhorias no escoamento de água da rua Nazário Mendes, no bairro Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, a instalação de rede de tubulação para o escoamento de água da via pública na rua Nazário Mendes, número 95, no bairro Cotianos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Queria eu poder aqui falar de todos os assuntos no qual de grande importância para o município, mas vou aqui rapidamente parabenizar o nosso município pela classificação que teve a nível Brasil na questão da educação, né? Parabenizar as escolas que foram escolhidas entre as melhores do país e do estado. Está aqui o Objetivo, Monteiro Lobato e o Maria Paula. Sabemos também que outras tiveram boa participação e assim por diante. Isso é um grande avanço através da educação que se muda um país. Também saiu o decreto ali do loteamento do bairro do Siriaco, está indo para o cartório de registro e esperamos que o governo não faça grandes mudanças e libere os dinheiros para a construção do Minha Casa Minha Vida. É uma obra bastante grande, mais de 2.000 unidades é a intenção do loteamento, mas fica aí na dependência do governo federal com a liberação de tais investimentos para o Minha Casa Minha Vida. Uma vez um projeto desse, com os demais em andamento no município, é a solução do problema de habitação em nosso município. Então, avançamos bastante, né? Esse projeto que foi aprovado aqui já há alguns anos nessa casa, a gente sempre trabalhando, lutando para que isso chegasse, agora está aí decretado pela prefeitura, questão do loteamento, e vai a registro e assim pleitear com que aconteça as moradias naquele local. Também um outro assunto que pretendo, uma oportunidade, próxima a falar que é a questão das câmeras desativadas em nosso município, uma coisa que não pode ficar, tem que ter uma solução de imediato, porque isso representa a cidade e a segurança de todos os piedadenses e os que aqui passam e ficam. É muito triste saber, foi comemorado nesta casa, a instalação dessas câmaras. Sempre teve problema, essas câmeras sempre deram problema, sempre veio discussões para essa casa, mas de um modo ou de outro ainda existia alguma fiscalização com ela, não eram todas que tinha uma imagem nítida, mas ajudava e inibia bastante. Uma vez sabendo que essas câmeras não estão funcionando, facilita mais para os maus intencionados, para as pessoas de má índole que vivem de roubar os comércios e as pessoas da nossa cidade. Então é uma medida que nós temos que cobrar para que quanto mais rápido volte a funcionar e com uma qualidade melhor do que sempre foi. O que me traz a essa tribuna, um episódio acontecido na semana passada, com a questão da famosa feira, né? Como sempre, vem uma pessoa que tem aí uma empresa de segmento de eventos, coisa assim, preiteia um alvará na prefeitura, aluga um espaço, comercializa esse espaço, paga uma taxa para a prefeitura, comercializa esses espaços, vende aos barraqueiros e traz um prejuízo muito grande para o município se ele não for organizado. Quero aqui agradecer a Guarda Municipal, Polícia Militar que esteve envolvido, né, os fiscais da prefeitura que, no meu ver, demoraram bastante para atuar e, através de cobrança que fizemos, fiquei no local desde as 11 horas da manhã, tivemos aqui pela manhã conversando com o nobre vereador Nelson, um comerciante nos procurou e assim por diante. Só para, a título de esclarecimento, chegou, alugou o terreno, montou a tenda, não tinha alvará de funcionamento e já estava vendendo. As pessoas foram chegando, montando suas barracas, a procura, a oferta, a propaganda foi feita antes na rua, sem ter a licença, sem ter o alvará de funcionamento. Uma pessoa oportunista vem e faz tudo isso. Não estou dizendo que aqui é uma cidade que não pode nada, muito pelo contrário, pode-se tudo, mas desde que seja organizado e dentro da lei. Desde que seja uma concorrência leal e não uma concorrência desleal, com o nosso comércio, que sofre para sobreviver nessa crise. Essa é a grande verdade. Com grandes dificuldades, lógico que todos gostam de uma oportunidade de uma compra mais barata. Não podemos negar isso, a população gosta, mas a população tem que entender. A concorrência é muito sadia, mas desde que ela seja leal, desde que ela, no mínimo, atenda o que está na lei. Não uma pessoa que deu entrada através do judiciário, deu entrada na esfera administrativa, que é a prefeitura, foi negado os alvará porque faltou documentação, e essa mesma pessoa vendeu esse espaço, chegaram lá, foram montando e comercializando. Fui de manhã, após a reunião, procurei a prefeita, falei, ela também falou que era contra porque não tinha o alvará e assim por diante. Essa foi a declaração. Liguei no setor de fiscalização da prefeitura. O vereador Nelson também foi até a Guarda Municipal conversar, porque sabíamos nós que a situação ia ser complicada, como foi. E a grande preocupação, se existe público para o lado de fora e produto para vender do lado de dentro, cada minuto que passava era mais preocupante. Porque como que você vai explicar para a população que está irregular? Não tinha segurança no local, não tinha banheiro, não tinha alvará da vigilância sanitária, não tinha alvará de funcionamento, foi negado na esfera judicial, foi negado na prefeitura, e a pessoa querendo atropelar. E ainda teve a capacidade de falar na hora que nós chegamos, não, ninguém está comercializando. Eu falei, acabei de perguntar o preço da blusa para o senhor me falou que era R$ 45,00, que tinha desconto. Pedi nota, não tinha. Entendeu? Então são inúmeras coisas que envolvem. a origem desses produtos, as pessoas que ali trabalham, que na verdade a gente tem dó porque estão ali batalhando, tentando ganhar o seu pão, e essas pessoas oportunistas, mal intencionadas, agem dessa forma. Venderam os espaços, as pessoas tiveram que sair daí, dali, tocadas, porque é uma verdade, não tem outro nome para ser usado, né? Necessitou de reforço, não foi uma coisa amigável. Por quê? Porque se perdeu o controle. Porque no nosso município a impressão que se dá é que deixa tudo acontecer para ir lá. Se sabia, liguei, falei com o responsável pelo setor, pedi a ele. Segundo ele, ele passou na hora do almoço e não viu ninguém vendendo e comprando. Mas eu estava lá, né, na companhia de mais pessoas. Eu olhava, entrava e saía gente. Entrava gente sem nada, comprava, saía com as sacolas. Como que não estava comercializando? Um bazar de doação não era. Lógico que estava comercializando. E isso foi constatado por eles 2:30 da tarde. E essa briga iniciou 10 horas da manhã. Porque estava sem alvará, estava irregular. Essa é a grande verdade. Eu acho que nós todos, eu sei que alguns na população podem não entender, mas nós temos que defender o nosso município. Pode tudo, desde que seja dentro da lei, desde que a concorrência seja leal. Porque são nas lojas, são nos comércios que estão nossos parentes, os piedadenses, trabalhando, ganhando o seu pão, pagando os impostos da prefeitura. Esses impostos revertem no subsídio que nós recebemos, é o que mantém a cidade, é o que sustenta a cidade. Vem uma pessoa numa data de puro oportunismo, véspera do Dia dos Pais, numa sexta-feira onde se fecha tudo, vira uma discussão, e se eles caírem para dentro, eles não saem mais. Essa é a grande verdade, porque é de costume na maioria dos municípios. Mas graças a Deus e ao esforço da Guarda Municipal, também dos fiscais que ali estiveram, isso foi impedido. Não que não possa existir, não é isso. Pode sim, mas tem que ser legal. Também partiu um pedido da minha parte, da parte do vereador Nelson, na conversa que tivemos de manhã, que as lojas nossas aqui, que os lojistas nossos se organizem e façam uma feira que dê oportunidade. Esse compromisso foi assumido por uma pessoa que estava aqui, de organizar isso daí, porque eles têm inúmeras mercadorias com algum defeito de fabricação, tempo de validade que tem as roupas também. Eu desconhecia isso, confesso, mas fiquei sabendo naquela conversa que existe um tempo de validade para essas roupas, e eles vamos pensar em organizar, só para concluir, novo presidente, pensar em organizar alguma coisa a nível do município, primeiramente com os comerciantes local. E que fique bem claro, não é uma feira com uma feira específica de malha, de louça, de coisas que não tem no nosso município. Vem com uma característica de feira de malha ou de qualquer coisa que seja, mas a verdade é uma só. São produtos que vendem no dia a dia nas lojas. E a concorrência se torna desleal e isso é inaceitável. Obrigado, novo presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Então passaremos diretamente à ordem do dia.
Som. Projeto de lei número 20 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e ou contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, conforme especifica. De autoria do Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de 8 de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 21 de 2015 dispõe sobre a concessão de auxílio-transporte aos estudantes de curso superior universitários residentes na zona rural do município de Piedade e da outras providências, de autoria do Executivo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2015, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 9 de 2015. Denomina Conjunto Habitacional de Lídia Penha da Cunha Jacinto, bairro Paulo de Mendes. De autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Denomina o conjunto habitacional de Lídia Penha da Cunha Jacinto, bairro Paulo de Mendes. Parecer. Manifestamos-nos no sentido de que seja oficiado o autor do projeto para que providencie a juntada dos documentos faltantes, conforme parecer da assessoria jurídica da Casa, folha 7 a 11, a saber as seguintes declarações do responsável pela Diretoria de Obras e Municipalidade. 1. Existência de fato de um conjunto habitacional na área abrangida pelo mapa Google, folhas 4. 2. Se as edificações atendem às prescrições técnicas constantes no plano diretor e demais legislações existentes. 3. Se o conjunto habitacional foi implantado e oficializado pelo Poder Público. 4. Se está apto a receber denominação. Sala das Comissões, 5 de agosto de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, e Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. O parecer da comissão será encaminhado à senhora prefeita municipal. Não havendo mais projetos em pauta e não havendo vereadores inscritos em tema livre, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.